Euronet Plus.
Abrimos agora espaço às notícias justamente da Europa à Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Vamos concentrar-nos nos tópicos essenciais da semana que agora termina e que trouxe Barack Obama à Europa. Olharemos também para um novo quadro de turbulência financeira a envolver a Grécia, para a visita do presidente polaco a Portugal e também para a discussão em Estrasburgo sobre o acordo da União Europeia-Turquia sobre migração. Por último, vamos ainda viajar às terras geladas do Ártico, onde se joga o futuro do planeta, com uma síntese do plano desenhado pela Comissão Europeia para travar as alterações climáticas e os seus efeitos junto ao Polo Norte. Vamos então ao primeiro capítulo, Obama na Europa. O Presidente dos Estados Unidos uniu na sua viagem à Alemanha ao Reino Unido. Por si só, este facto ganha particular simbolismo no momento em que tanto se fala do chamado Brexit. Mas Obama deixou muito mais recados à Europa. Em Hanover, o Presidente norte-americano insistiu que o mundo precisa de uma Europa unida. O mote foram as negociações retomadas esta semana entre os dois mercados para um acordo de livre comércio para uma parceria transatlântica. Obama faz questão de deixar uma marca essencial no seu discurso. A Europa do livre comércio não pode duvidar de si própria e dos progressos que fez nas últimas décadas no coração da Europa, como lhe chamou. Obama disse que os Estados Unidos e o mundo precisam de uma Europa unida. Um som que agora recuperamos.
So this is a defining moment. And what happens on this continent?
Este é um momento de definição, e o que acontece neste continente tem consequências em todo o mundo. Se o mercado livre de uma Europa unificada, pacífica, liberal, plural, começa a duvidar de si própria, começa a questionar os progressos das últimas décadas, aí não poderemos esperar que esse crescimento mundial continue. Em vez disso, estaremos a dar poder aos que consideram que a democracia não pode funcionar, à intolerância, ao tribalismo, ao autoritarismo, às restrições à imprensa, a tudo o que hoje representa os nossos grandes desafios. Por isso vim ao coração da Europa, para dizer que os Estados Unidos e todo o mundo precisam de uma forte, próspera, democrática e Europa unida.
Barack Obama, um discurso em Hanover, na Alemanha. Este espaço era neto. Junta-se agora Francisco Sácio Cabral, especialista da Renascença em Assuntos Económicos. Francisco, boa tarde.
Sérgio.
Ouvimos aqui Barack Obama com um forte apelo, um apelo para europeu ouvir. Enfim, como devemos interpretar estes sublinhados do Presidente da
República? Ora bem, foi um discurso notável este, não só porque retoma o interesse europeu na integração europeia. É preciso ver que os Estados Unidos foram fundamentais para o lançamento da União Europeia depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente com o Plano Marshall e outras iniciativas. Agora, posso também dizer que, nessa altura, o fez muito, os americanos apoiaram a integração europeia ativamente porque queriam travar o expansionismo soviético. Desapareceu a União Soviética, mas neste momento há outras ameaças que Obama não desconhece, nomeadamente a Rússia, que cada vez mais se distancia do Ocidente, e também o Estado Islâmico e o seu terrorismo. Por outro lado, é importante este discurso porque já vi classificar o Presidente Obama como um Presidente do Pacífico, quer dizer, os americanos estariam mais envolvidos ou mais interessados nas relações do Pacífico. Aliás, tem uma parceria com o Pacífico também, em negociação, que exclui a China. E, portanto, podia haver o risco dos americanos dizerem: bem, agora a Europa não nos interessa nada. E eu suponho que esse sentimento existe em muitos congressistas, sobretudo do Partido Republicano dos Estados Unidos, mas não existe em Obama, felizmente, e eu acho que ele fez um alerta muito oportuno e também um alerta para que a Europa não se desuna, porque a Europa neste momento está em risco de se desagregar, não só por causa da possível saída da Grã-Bretanha da Europa Comunitária, mas também por causa da crise dos refugiados, por causa dos problemas do euro que não estão ainda resolvidos, por causa da crise da Grécia que continua, por aí fora.
Ou seja, Obama quer um universo pacífico do lado do Atlântico. Ora, justamente quanto à parceria transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa, tanto no domínio comercial como do investimento, que é que podem resultar desta viagem de Obama? É um tema sensível, particularmente para os alemães. Não?
Ele disse que queria que as negociações acabassem ainda a tempo de ser presidente, quer dizer, até ao fim do ano, no fundo. Agora, também é verdade que durante a visita dele houve manifestações sinaláveis contra estas negociações. E porquê? Eu julgo que estas negociações têm sido demasiado secretas. Naturalmente que as negociações não podem ser feitas na praça pública, mas deve ser dada mais informação. E, por exemplo, há muitas dúvidas sobre se esta parceria não vai, no fundo, favorecer as multinacionais contra as leis dos Estados, porque previu-se a certa altura, agora parece que já há outra solução, que os diferentes fossem resolvidos por tribunais arbitrais privados, que poderiam ir contra as leis dos Estados. Por outro lado, também os europeus se preocupam, será que esta parceria vai diminuir a proteção do consumidor, a proteção do ambiente, coisas assim. Devia haver mais transparência, aquela que é possível, naturalmente, embora antes das negociações estarem concluídas, devia haver mais transparência da parte, nomeadamente, da Europa, sobre o que está a passar nestas negociações.
Ficaremos então a aguardar mais ecos dessas negociações, mas falar de Europa para estes dias é também falar dos milhares de refugiados que continuam a procurar-nos para escapar à violência nos seus países, fogem à guerra, contudo encontram incerteza num continente que se diz solidário. Ora, entre os países que mais entraves têm, de alguma forma levantado ao acolhimento de refugiados, está a Polónia. E esta semana o presidente Andrzej Duda visitou Portugal e, após uma audiência em Belém com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, fixou duas ideias-chave. Defendeu o reforço das fronteiras do sul da Europa e prometeu que Varsóvia não irá atropelar o acordo de Schengen sobre a livre circulação de pessoas no espaço comunitário. É uma frase que importa ouvir de novo.
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo.
Quero frisar, antes de mais, que a Polónia é um membro leal da União Europeia. Em segundo lugar, que a Polónia faz todos os esforços para não infringir o acordo de Schengen e para defender também as fronteiras do sul da Europa.
Mensagem essencial do presidente polaco na conferência de imprensa conjunta com o Marcelo Rebelo de Sousa esta semana. Francisco, que leitura podemos fazer desta declaração do presidente da Polónia?
A Polónia está... O atual governo polaco não é contra a Europa, mas tem tomado algumas medidas que são francamente contrárias aos valores europeus, nomeadamente dizer que não, que nós não queremos aqui imigrantes islâmicos porque somos um país católico.
E até há notícias de alegados episódios de violência.
Exatamente.
sobre
isso é muito negativo. Imigrantes. Por outro lado, também há problemas com o sistema judicial polaco, que deveria ser independente, como é o nosso, felizmente, independente do poder político, mas que o atual poder político polaco quer tornar menos independente. E, portanto, ele veio dar uma desculpa, diria, para o que está a passar. Não me tranquiliza assim muito o que disse o presidente polaco, e acho que não só na Polónia, mas também na Hungria e até na Áustria está a haver reações xenófobas e exageradas
parece haver uma falta de força, de capacidade da própria Comissão, a União Europeia, de travar esses sinais.
Pois, a Comissão Europeia tentou, mas, aliás, se nos recordarmos no princípio, quando essa crise começou a surgir no horizonte, ou antes, quando ela começou a sentir-se no terreno, a Comissão propôs uma repartição dos refugiados por todos os países. Vários países de leste recusaram logo. Nós não queremos aqui refugiados. Ora bem, a Comissão, no fundo, não tem a última palavra. Quem tem a última palavra são os governos no Conselho Europeu.
Mas aqui importa também, Francisco, recordar que esta semana fica também marcada pelo debate no Parlamento Europeu sobre o polémico acordo entre a União e a Turquia em matéria de migrações. O entendimento sobre a abolição de vistos para cidadãos turcos, por exemplo, até pode vir a ser vetado. Neste domínio é difícil de pronunciar, sem dúvida, a palavra consenso.
É difícil, e é difícil também aceitar que este seja um bom acordo. Talvez fosse o único possível, o mal menor, mas é um acordo que deixa-me... coloca muitas reservas, porque, por um lado, este acordo promete à Turquia retomar negociações de adesão, que já tinham começado aqui há uns anos, depois foram interrompidas porque a França e a Alemanha diziam que não, que a Turquia não deveria entrar, pelo menos nos tempos mais próximos, e agora, aflitos por causa dos refugiados, querem relançar as negociações de adesão, acabar com os vistos, e isso não cai bem. Por um lado, porque o regime de Erdogan se está a tornar cada vez menos democrático, nomeadamente da perseguição aos jornalistas, também na interferência no poder judicial e por aí fora. E, portanto, este será o momento menos, do ponto de vista dos valores europeus, da democracia europeia, será o momento menos oportuno para relançar as negociações. Agora, existe este problema dos refugiados. Vimos que Donald Tusk foi à Turquia e disse que lá as coisas correram muito bem. Enfim, a Europa faz o que pode, mas no fundo este problema dos refugiados está a prejudicar muito a Europa comunitária.
E a principal porta de entrada de refugiados na Europa é a Grécia, uma espécie de, enfim, hall de entrada, difícil de ultrapassar. Grécia, que por outro lado nos últimos dias voltou a viver um quadro de turbulência financeira. Esta semana, Alexis Tsipras apelou a uma cimeira extraordinária dos líderes europeus para desbloquear as negociações com a Troika, e há, podemos dizer, um prazo perigoso à vista. Em julho, a Grécia terá que fazer uma amortização significativa da sua dívida ao Banco Central Europeu. Teremos aqui a perspectiva de um verão quente, Francisco?
Há notícias de que as negociações nas últimas horas evoluíram positivamente, mas não chegaram ainda a uma conclusão. E o que está no horizonte é que não haverá uma cimeira europeia sobre o caso da Grécia, mas haverá uma reunião extraordinária do chamado Eurogrupo, são os ministros das Finanças dos países do Euro, no dia 9 de maio. Por acaso é o dia da Europa. Não sei se é por acaso, se tem algum simbolismo. O facto é que a Grécia tem muitas culpas no cartório, no passado, sei lá, desde a tradição grega de não pagar impostos, até muitas outras coisas, mas a Grécia foi maltratada logo ao princípio da sua crise, há 6 anos, quando os europeus, e nomeadamente a Alemanha...
Muito se falou de falta de solidariedade do resto da Europa com a Grécia.
Demoraram muito tempo a fazer o primeiro resgate, agora já vão no terceiro.
E com baterias apontadas na altura para Angela Merkel.
Exatamente. Mas agora que Angela Merkel até tomou uma posição mais simpática para os refugiados do que todos os outros líderes europeus, agora a Grécia tem um peso enorme com esta afluência de refugiados, que aliás estão em condições péssimas, mas também não é fácil dar condições melhores, e pensava-se que a Europa Comunitária podia ser um bocadinho mais branda com a Grécia, dado este facto. Não tem mostrado muito isso. E o Fundo Monetário Internacional, que também faz parte da Troika, que agora lá já não se chama Troika, chama-se as instituições, só coisa parecida, mas para o caso é indiferente.
Mas todos conhecemos como Troika.
Exatamente. Não tem facilitado a vida aos gregos. Naturalmente que a situação financeira grega é extremamente difícil. O Tsipras começou por ser contra a austeridade e acabar com a austeridade, depois teve que engolir a austeridade. Enfim,
veremos então como é que será
complicada.
Como é que será no futuro, nos próximos meses, a situação da Grécia. Obrigado, Francisco, pela interpretação dos factos europeus mais relevantes da semana. Antes de fecharmos este espaço Euronet, vejamos ainda até ao Ártico. A Comissão Europeia apresentou esta semana a sua estratégia para o topo norte do mundo, um conjunto de 39 iniciativas com particular incidência nas alterações climáticas e na proteção ambiental. Que estratégia é essa, Vasco Gandra? Num polo que aquece a um ritmo duas vezes mais rápido que o resto do mundo.
A estratégia integrada pretende reforçar a ação da União Europeia na região à volta do Polo Norte. Tudo porque o que está a acontecer no Ártico tem consequências na Europa, a começar pelo nível dos oceanos. Mas os comportamentos dos europeus também têm consequências e influenciam o que está a acontecer na região. Por isso, Bruxelas propõe 39 ações centradas em diferentes áreas, desde logo nas alterações climáticas e na proteção do ambiente, afirma a vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini.
A União Europeia teve um papel-chave no acordo sobre alterações climáticas em dezembro passado. Estamos comprometidos a implementar totalmente o acordo e o nosso trabalho no Ártico é uma parte importante na forma como enfrentamos as alterações climáticas e evitamos grandes catástrofes para o mundo inteiro.
De acordo com estudos científicos, o Ártico está a aquecer quase duas vezes mais rapidamente do que a média mundial. Ora, como o aquecimento continua, é possível que já nos próximos 20 a 40 anos não haja gelo no Ártico durante o período de verão. Entre outras iniciativas, a Comissão quer medidas internacionais que limitem as emissões de carbono. Pretende manter o financiamento da investigação sobre alterações climáticas e desenvolver uma rede de zonas marinhas protegidas na região. Outro aspecto central da estratégia europeia é garantir o desenvolvimento sustentável do Ártico e das suas comunidades locais, explica a vice-presidente da Comissão.
Garantir o desenvolvimento do Ártico, que tem um potencial económico enorme, é feito de forma sustentável e que há uma parte social, sobretudo para as condições dos povos indígenas e a necessidade de garantir que o desenvolvimento da região é encarada de maneira sustentável.
Nesta área, os programas espaciais e projetos de investigação seletivos da União Europeia podem contribuir para reforçar a segurança marítima na região através da vigilância e do acompanhamento do tráfego marítimo. Outro objetivo é observar os movimentos do gelo. Mas a vice-presidente Federica Mogherini sublinha mais um aspecto. A região do Ártico é crucial para a segurança mundial e para a política externa da União Europeia.
O Ártico é uma região estratégica-chave para a nossa política externa e de segurança. É o único sítio no mundo onde três continentes e principais protagonistas mundiais se encontram. São eles a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, vários Estados-membros da União e países europeus.
A União Europeia tem um interesse específico até porque três Estados-membros, Dinamarca, Suécia e Finlândia, são países árticos. Por outro lado, potências como os Estados Unidos, Rússia, China e Japão demonstram um interesse crescente. Tendo em conta a importância e os desafios que a região enfrenta, a Comissão Europeia acredita que o Ártico pode ser um bom exemplo de cooperação internacional.
Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, é no Ártico que termina este espaço Euronet desta sexta-feira.
Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.